Almas queridas, que a doce paz de Jesus continue envolvendo o nosso coração. Quando o Mestre amado convidou os discípulos para orar, ele deu a seguinte orientação: quando quiseres buscar o nosso Pai, fecha no teu quarto interior e Ele que vê tudo aquilo que necessitas atenderá o seu pedido. E disse mais, anotado por Mateus, no capítulo 6, no versículo 10: seja feita a vossa vontade. Quando a nossa alma passa por provas acerbas, procura o alimento espiritual que sacia a sede de paz interior. Quantas vezes a dor que maltrata o coração, a perda de um ente querido, uma decepção, um infortúnio oculto, tudo isto traz marcas que machucam o coração. E muitas vezes há aquele questionamento: meu Deus, por que estou sofrendo? O que é que eu fiz para passar por tudo isso? Não é verdade? Conhecendo a misericórdia infinita de Deus Pai, compreendendo que Ele nos criou simples, ignorantes, dotou-nos de uma inteligência para utilizar o nosso livre-arbítrio, fazendo escolhas acertadas, este Pai justo e bom jamais castigará o seu filho. Mas ele instituiu leis naturais baseadas na ação e na reação. E a cada um é dado de acordo com as suas próprias obras. Se nós estivermos dentro dos padrões onde o amor faz a diferença, nós estamos dentro daquele regulamento divino, onde o coração que ama conquista amigos, conquistando amigos, consegue ter o poder e uma força tão grande de magnetizar todos e todos, porque esta força se chama amor. E o amor está presente na natureza. Basta observar. Tudo na natureza é um hino de louvor ao Criador. A terra abençoada, pronta para receber a semente germinando, o brotar desta semente, a maravilha da criação, vindo aquela germinação tão perfeita, onde quem a não ser Deus poderia proporcionar tamanhas maravilhas? Hoje é possível filmar o desenvolvimento da semente brotando. As crianças costumam acompanhar o germinar da semente em um algodão, onde, com carinho, ela vai molhando todo dia, vendo o milagre da germinação. E ainda há criaturas que descreem da existência de Deus. E Jesus, em muitas e muitas, eu cheguei a marcar mais de 20 citações, onde no Novo Testamento, Jesus nos endereça: meu Pai, nosso Pai que está nos céus. Não há dúvida que essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, está nos guiando, porque nós fomos criados à semelhança do seu amor. E o amor é luz. E eu sempre repito nas minhas palestras: o amor é luz. Nós temos uma luzinha embrionária em nós, e à medida que ela vai irradiando benevolência, respeito, fraternidade, solidariedade, esta luz se expande, beneficiando todos aqueles que se aproximam de nós. Quando a gente se fecha no ódio, na revolta, no egoísmo, nós impedimos a manifestação da luz do amor de Deus que nos alimenta. E a nossa luzinha vai ficando apagadinha, bruxuleante, porque o egoísmo fala mais alto do que nós, até mesmo impedindo a inspiração dos anjos guardiães, dos guias espirituais, daquela equipe de mensageiros que nos tutelam em nome de Deus. É o amor presente em nós, é o amor presente em nossa vida. Analisando a mensagem de Dom Helder Câmara, o arcebispo de Recife e Olinda, que desencarnou em 97, ele nos convida à oração. E ele tem um jeito muito especial de falar, através da mediunidade de Carlos Pereira, quando ele cita que, muitas vezes, se tem a mania de negociar com Deus. Assim como se vai na feira e faz a negociação dos produtos, a criatura que negocia com Deus e que exige de Deus para que ele faça a parte dele que a gente vai fazer a da gente. E às vezes acontece, através de promessas, barganhas. Quem de pequeno muitas vezes não acompanhou colegas, né? Nossa, eu vou ficar sem comer tal coisa, chocolate por um ano, para conseguir isso. Aquelas promessas, às vezes até incríveis demais para serem aceitas, mas que mostram a nossa infantilidade. E Dom Helder Câmara, ele que recebeu no mundo inteiro diploma de honra ao mérito pela luta dos direitos humanos, para que o amor, a solidariedade imperasse, ao chegar no plano espiritual, ele teve um impacto, mas quando ele teve a certeza da continuidade da vida, e quando ele descobriu, então, a possibilidade de continuar fazendo as suas crônicas para alertar a humanidade, ele sentiu-se imensamente feliz. E analisadas foram estas crônicas por companheiros que caminharam com ele, o monge beneditino Marcelo Barros, que com um carinho imenso o acompanhava nas suas viagens e analisava os seus escritos. Desta forma, do lado de lá, ele traz para o lado de cá o chamamento de como a criatura deve buscar Deus, para que a intercessão divina se faça, para que a lei de amor se cumpra, porque a única fatalidade que Deus, nosso Pai, coloca para nossa vida é de que Ele nos criou para sermos felizes. Mas vai depender das nossas escolhas. A lei é justa e sábia. Spinoza, na sua Ética, ele coloca que Deus não realiza milagre, que tem leis sábias, mas que ele quis dizer que não voltaria atrás pelo capricho das criaturas. E é algo para a gente pensar. Veja, se a criatura desobedece à lei da terra, infringindo também a lei universal, a lei do amor, ela está fazendo com que a dor lhe chegue. Muitas vezes, a criatura exige de Deus e fala: eu desisti de orar, não quero orar mais, porque Deus não me escuta. E é importante entendermos o socorro que a doutrina espírita nos traz. Nós temos um projeto reencarnatório. Cada um de nós tem programado todos os tropeços que poderão ser evitados se o amor fizer a diferença em nossa vida. No relacionamento do grupo familiar, afins e não afins do passado ressurgem dentro da parentela consanguínea justamente para reaproximação. E a lei do amor nos proporcionará mudanças em nós, e nós queremos mudar os outros. Se nós mudarmos a nossa atitude e colocarmos o amor como norma de conduta, todos aqueles que tenham uma antipatia secular conosco, aquelas criaturinhas que já no berço já não aceita o papai ou não aceita a mamãe, numa rebeldia, alguém veio naquele grupo familiar para muito amar e perdoar. E a lei do amor se cumprirá se a criatura trabalhar aceitação, feita de espera, a tolerância, a paciência para conseguir fazer a caminhada até o fim dos anos programados no projeto reencarnatório. Mas nem sempre a paciência está no nosso caminho, onde muitas vezes joga-se tudo pelo ar. E quantas criaturinhas vai passando de matrimônio em matrimônio, buscando uma felicidade impossível aqui na Terra, porque os compromissos iniciais no grupo familiar, se deixado de lado, vai ter que, em novo projeto reencarnatório, reunir todo o rebanho que abandonou. E aí ele não pode dizer que Deus não atendeu o seu apelo. A criatura é que se rebelou diante das provas e não teve o esclarecimento necessário para aceitar resignadamente aquilo que ele não podia mudar. Aceitar resignadamente. E como pode-se aceitar através de uma resignação? Através da prece. Só que esta prece não basta ser decorada. Jesus disse, não adianta repetir com os lábios, sem a participação do coração. No Livro dos Espíritos, a questão 658 até a 666 nos traz esclarecimento sobre a prece, a maneira de orar. Nós podemos louvar, pedir e agradecer. Louvar a Deus a bênção da vida. Já imaginaram a máquina maravilhosa do nosso corpo físico? Nós imaginamos quem poderia fazer algo tão perfeito, onde bilhões de células estão trabalhando incansavelmente. Órgãos perfeitíssimos, acionado pela força do pensamento, cada célula como uma unidade consciencial, hoje está sendo comprovado através de pesquisa a força de cada célula, as descobertas que estão trazendo valiosa contribuição para que a medicina possa sair um pouco do ponto de vista das coisas materiais e descobrir que uma energia especial vinda de Deus é que alimenta a nossa vida. E é esta energia que se revigora com a força da prece. Quando a gente consegue conversar com Deus, a coisa muda na vida. Não dá tempo para resmungar, não dá tempo para reclamar e muito menos botar a culpa no destino, porque a bondade de Deus, elaborado ali o projeto reencarnatório para cada um de nós, nos dá a grande chance de recomeçar em cada dia. E os amigos espirituais, vendo a nossa boa vontade, eles vêm nos dar a força para, através dos nossos apelos, nesse diálogo com Deus, a gente possa ouvir as respostas de Deus. Sabe por que a gente não escuta as respostas de Deus? É porque a nossa consciência está num barulho tremendo. Nós estamos falando da prece Pai Nosso pensando numa porção de coisas. Isso não é oração. Quando a gente conversa com Deus, a gente sente a presença de Deus em cada momento. Se muitos sentem que Deus está longe, não conseguiram ainda estabelecer uma sintonia com esta luz que nos ilumina, busquemos Jesus. Ele é o enviado de Deus. Ele se aproxima de nós. Mas para isso, nós temos que fazer a nossa parte, mentalizá-lo como se ele estivesse se aproximando de nós, não mais de braços abertos pregados numa cruz, mas sorrindo, convidando, vinde a mim. Todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vocês já imaginaram se a gente conseguir mentalizar assim uma paisagem como um trigal todo florido, trigo maduro, dourado, reluzente pelos raios do sol, e sentir Jesus caminhando em nossa direção. Meus irmãos, a força se renova. Há uma alegria interior tão grande. Não se sente mais sozinha, criatura. Aprende a agradecer. Agradece o botão da flor que está desabrochando. Consegue avaliar o colorido daquela flor. Observa a gota do orvalho na folha, parecendo um brilhante de tão reluzente. Consegue escutar a música da fonte cristalina que corre. Quando se dá para Jesus aquela resposta, conta comigo, Senhor, a dor dói menos, muito menos, porque a dor é aceita pacientemente, a revolta desaparece. E a saúde vai restaurando pouco a pouco, porque é o amor que faz a diferença. Aqui, enquanto nós estamos reunidos, a partir do momento que nós adentramos na sala Irmã Juvelina, médicos, psiquistas do além, começaram a cuidar de nós. Trouxeram os recursos do laboratório divino. Jesus canalizando energias revigorantes que vão nos beneficiar, atingindo desde o coronário todos os plexos do nosso corpo. E se a nossa mente fizer, num minutinho, aquela autorização para que o nosso coração se abra numa nova sintonia, nós estaremos num padrão vibratório que possa permitir o socorro dos mensageiros amigos. Porque se nós permanecermos com o pensamento de revolta, com a mágoa tomando conta do coração, todos estes recursos que são trazidos para nós não conseguem penetrar. Mesmo na hora que alguém coloca as mãos abençoadas sobre a nossa cabeça, a oração do justo, aquela oração do justo da pessoa que cumpre o seu dever de cristão, de cidadão, e que consegue se doar, ofertando as mãos para Jesus, para servir de ponte para aliviar a dor. Quando nós fizermos a nossa parte, aquela energia que Deus nos manda e que Jesus coordenou para que cada um de nós recebesse, esta energia estará nos beneficiando, toda a máquina maravilhosa do corpo físico. É Jesus dando a resposta imediata daquilo que nós necessitamos. Mas para isso, necessário se torna eliminar a rebeldia, a mágoa, a inveja, a revolta, os ciúmes doentio. É preciso fazer o treinamento de como amar. O amor começa com o ensaio do perdão. Lembremos dos corações que às vezes tenhamos mágoa guardada. Mentalizemos a criatura, envolvamos com muito carinho, façamos um esforço. Peçamos a Jesus para chegar até ela, para abençoá-la. E uma paz muito grande vai invadindo depois a nossa alma, porque nós conseguimos exercitar a forma de eliminar a mágoa. Este é o caminho primeiro. E quando nós fizermos a nossa parte, Jesus fará o restante. E os amigos espirituais estarão lembrando para que nós não tememos jamais. Confiamos na misericórdia infinita de Deus. E o Pai, que nos ama tanto, permitirá o nosso anjo guardião falar nos nossos ouvidos, lembrando, ninguém está sozinho. Jesus está ao nosso lado. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Muita paz.